Então, é pegando essa perspectiva da família, né? A dificuldade ou as alegrias, suponho que tem as duas coisas de forma muito intensa, né? É, de viver com uma criança, com alguém, com um indivíduo, com um ser que nasce e tem o diagnóstico do espectro autista. Por isso que a gente convidou hoje de forma muito especial aqui no programa, né? A mãe e o irmão de uma criança que tem o diagnóstico do espectro autista, é o Manuel, ele tem 10 anos hoje, a gente não vai falar do Manuel, mas da família do Manuel, por isso o nosso bom dia para a Gelan Jequelin, que é a mãe. Tudo bem, Gelan, seja bem-vinda aqui no programa.
Tudo bem, e vocês?
Muito obrigada pela tua presença,
obrigada,
viu?
Obrigada, eu que agradeço.
E o Mikael Boff, que é o Mano, né? Tudo bem, Mikael?
Tudo, muito bom dia.
Muito obrigada pela presença de vocês dois. A gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade, né? A perspectiva da família diante do espectro autista. Eu sei, Mikael, por exemplo, que vocês têm bastante tempo de diferença, né? Tu e o Mano.
Isso, nós temos 11 anos de diferença. Até por nossa diferença de idade, eu acabo cuidando bastante dele, ficando quando minha mãe tem que fazer alguma coisa.
Acaba meio que assumindo um papel também de responsabilidade,
isso,
né? Gelan, como é que foi pra ti, né, pra tua família? Quando a gente fala pra ti, eu tô falando do núcleo familiar. Uhum. Lidar com essa questão, demorou pra vocês terem um diagnóstico? Vocês tiveram que passar por situações antes do diagnóstico? Como é que foi isso?
Sim, eu consegui o diagnóstico dele, ele já tinha 4 anos e meio. Levei desde os 2 anos de idade por ele não ser verbal, por ele ser não verbal. Eu levava desde os 2 anos de idade.
Ou seja, ele todos falava, os médicos, demorou para falar.
Demorou para falar. Ele tinha algumas dificuldades também de relacionamento, só que eu nunca tinha percebido. E quando realmente assim apertou, que eu fui daí realmente atrás, ele já tinha 4 anos e meio, daí eu recebi o diagnóstico daí.
O que que é apertar? Me conta assim melhor pra gente poder entender essas minúcias.
Quando eu comecei a perceber, ah, tu leva num médico, ele diz, ah, tem que esperar até tal idade pra ver se ele fala. Ninguém nunca dizia nada, como os médicos não dizem o que que a criança realmente tem. E tinha dificuldades de relacionamento, ele começou a se tornar agressivo, na escolinha também começou a apresentar dificuldades com até as próprias professoras, ele teve uma crise sensorial na escola. E a partir desse momento que eu disse, não, eu tenho que descobrir o que meu filho tem, realmente, né? E eu comecei a ir atrás, o pai também começou a ver dificuldades e percebeu também quando ele foi num lugar que ele era representante comercial e ele foi numa loja atender uma cliente, né, de uma loja, e ele levou o filho junto, e daí a moça falou bem assim, eu tenho um sobrinho que é bem igual o teu menino e ele tem autismo. E daí ele chegou em casa e falou, ele disse, tem a possibilidade. Eu digo, não, meu filho, porque naquele tempo, pra mim, o filho era só aquele, o autista, digamos assim, em si, era aquele que ficava caminhando de frente pra trás, se balançando o corpo, e pra mim era isso aí, e era agressivo, muito agressivo. E eu não tinha conhecimento na época, né? E daí eu comecei a assistir, começou a passar uma série do Dr. Drauzio Varella no Fantástico, uma novela também que tinha uma menina autista, e eu comecei a perceber, eu digo, bah, mas meu filho tem quantos sintomas que são iguais a esses? Uhum. E daí comecei a ir atrás realmente, e fui em 2, 3 médicos até conseguir daí o diagnóstico, e no dia que eu peguei o diagnóstico de um, o outro tinha dado o mesmo diagnóstico para ele.
Claro. Mikael, sobre essa questão, por exemplo, de acompanhar, né? Você já era mais grandinho quando o teu irmãozinho começou a surgir toda essa situação, né?
Isso.
Como é que você, como irmão, como alguém que não é necessariamente o pai e a mãe, porque tem a coisa da atenção, me parece que enquanto ele era mais pequenininho, tu tava já entrando na adolescência, então aquele momento também que se espera um pouco mais de atenção, de ter que dividir atenção ou não. Como é que foi isso pra ti como irmão, sendo bem fiel com os teus sentimentos, porque, claro, a gente às vezes não quer magoar, não quer sei lá o quê, mas são realidades, né? A gente tem que encarar isso da maneira mais honesta possível, né?
Eu acredito que eu não senti muito ciúme, por causa que a partir do momento onde a gente começou com uma preocupação, que foi quando ele tinha 3, 4 anos e ainda não falava, eu acabei me engajando junto nessa preocupação e meio que eu deixei um pouco de lado esse lado da adolescência, do querer muita atenção, e acabei mais para buscar uma resolução para aquele problema que era, porque a gente já tinha uma dificuldade, porque a gente convivia com ele já, e a gente tinha o problema da O problema dele tá muito agressivo. Ele, não com as outras pessoas, mas sim consigo mesmo. Ele puxava os cabelos, coisas, porque a gente acreditava que por ele não falar, ele demonstrava raiva sim. Mas aí, com o passar do tempo, eu acredito que cada vez menos eu fui me importando com a questão dos ciúmes, de coisa de ser o primeiro filho. Eu acredito que eu não tenha sofrido assim com uns ciúmes, uma necessidade de atenção. Acho que até pelo meu jeito de ser mais desligado.
Sim, a gente percebe que ele é bem parceirão, né?
Sim.
São coisas talvez até que contingências, né? A gente às vezes tem uma necessidade, a gente fica no segundo plano porque tem uma necessidade maior. Era assim que tu te sentia?
Isso, eu me sentia como se fosse a prioridade seria a gente ver ou descobrir qual que seria o problema do Manuel, qual que seria, no caso, uma deficiência ou algo que, antes de coisa, porque acho que até eu sempre fui muito ligado a videogames, jogos, e eu acabava assim, quando eu não tava, tipo, na escola, coisa, eu tava ou trabalhando ou em casa jogando, eu não sentia tanta necessidade de uma atenção só pra mim.
Achou as tuas estratégias,
isso,
né?
Isso.
Eu tô trazendo isso, Gelan, e queria te ouvir também sobre isso, porque a gente sabe, né, que nasceu uma mãe, nasceu a culpa, né, Gelan? Seja de que filho for, porque sim, parece que nunca é perfeito, mas dentro de uma situação que a gente não sabe o que é, demora pra fazer diagnóstico, não tem a informação correta, imagina, são 6 anos, né?
Sim.
São 6 anos do diagnóstico,
sim,
do Manuel. Em 6 anos, muita coisa avançou, melhorou, e ainda assim é pouco.
Sim.
Então veja, né, a dificuldade que talvez fosse na época. Por exemplo, tem um filme, você mencionou, né, a série do Drauzio, mencionou a novela,
sim,
da menina autista. E eu estou trazendo agora um outro filme que também foi sucesso, que é extraordinário. Todo mundo já deve ter visto aquele filme, né, do menininho, que passou por N cirurgias com a Julia Roberts, enfim. Tem um livro também, é baseado em fatos reais, então ele tinha um rosto diferente, uma síndrome também. E a irmã deste menininho, no filme, né, porque é mais fácil de a gente falar do filme que todo mundo viu, ela também teve momentos assim, desse conflito de, bom, o que é primeiro lugar, a necessidade de compreender, mas ao mesmo tempo também se sentir, né, com o desejo de ser a protagonista, de ser a pessoa especial naquele momento. Como mãe agora, porque o Manuel já, o Mikael já respondeu, como mãe, você achou que isso aconteceu na tua casa? Teve tempo para olhar para isso? Hoje você olha para isso?
Eu acho que assim, como o Mikael disse, ele já tinha 11 anos, né, quando o Manuel nasceu, eu tinha conseguido já dar uma atenção especial só pra ele, né, era um filho único, tudo, aí depois veio o Manuel, nesse período ali assim, e eu sempre procuro dar atenção pra ele, até hoje também, pro Mikael, né, que ele não tem nenhum transtorno, porque eu penso assim, eu acho que em papel de mãe é tu dar amor e carinho. E tu, quando tá com alguma dificuldade, tu tem que chegar e pedir, olha, o que que aconteceu, tudo, se tu tá precisando de alguma coisa. Claro que, digamos assim, durante o dia é mais em função do Manuel, né? Mas à noite, quando ele chega da aula, sempre eu procuro dar carinho pra ele. Eu procuro não... Se ele sai de casa, me dá um beijo, né? Eu preciso, coisa, chega em casa, dá um beijo também, tentar dar um pouquinho mais de amor e carinho pra ele também.
Claro. Como o relacionamento, por exemplo, agora dentro de família, né? O Mikael deixou claro que a preocupação inicial de vocês era o alto flagelo, né?
Sim.
Do Mano. O Mano se machucava, você, óbvio, imagina a cena, né? A gente fica assustado. Hoje, como é que ele tá? Como é que é a relação em família? Como é que é viver com um autista?
Hoje ele tá bem mais tranquilo, por causa das medicações, por causa das terapias que ele faz. Eu procuro estudar bastante também. Faz bastante tempo, eu comecei já no Niteia desde o começo, né? Então, assim, a gente vai aprendendo dia a dia como lidar. É um dia após o outro. Ele não é mais agressivo, só ele continua não verbal. Ele fala umas 2, 3 palavras pra gente entender o que ele realmente quer. Senão ele chega, ele te pega pela mão e te leva até o local onde ele quer pra pegar alguma coisa. E então assim, e ele é carinhoso também, né? Ele é mais carinhoso com quem ele
conhece.
E assim, às vezes até uma pessoa estranha, mas parece que tem aquela atração assim, sabe? Ele chega, ele abraça ou ele repele.
Entendi.
É conforme a pessoa. Então, ele não é mais agressivo, não se puxa mais o cabelo, não puxa mais o cabelo das outras pessoas. Às vezes, se der o tempo, porque assim, tudo tem o tempo deles. Eles têm o tempo deles, assim, pra serem. Se tu vai num lugar com ele, passou, ele tem tolerância de uns 10 minutos, digamos assim, para num atendimento médico. Passou desse período, ele já começa a ficar agitado. Se passar muito tempo, ele já daí ele começa a ficar agressivo, ele me puxa o cabelo, tudo, né? Então, daí tem sempre essa tolerância que a gente tem que acompanhar, não deixar ele se estressar ao extremo daí para não ter uma crise sensorial.
Como tu te sente em relação a essa tua realidade, Gilan?
Olha, no começo foi bem difícil. Hoje, que nem diz o caso, eu tento, sabe, levar sempre assim, porque a gente vai convivendo com outras mães, a gente vai aprendendo a se relacionar com a sociedade. Vou te dizer assim que tem dias que dá vontade de sair correndo, de se puxar os cabelos também, sair correndo, né? Mas daí tu para e pensa assim, opa, não, vamos relaxar, vamos tentar de novo e vamos ver.
Eu recomeço todo dia.
Todo dia, isso aí.
Micael, como tu te sente sobre essa relação, por exemplo, de ti e a gente percebe que tu tem um carinho muito grande pela tua mãe, por esse cuidado, pelo humano. Mas eu queria entender o teu sentimento mesmo, por exemplo, você consegue ter uma vida, entre aspas, normal, levar pessoas, amigos pra casa? Porque eu imagino que barulhos, que gente, que ambiente, isso afeta, não afeta? Como é que é isso?
Assim, ó, no começo, sim, é que eu sempre fui rodeado de muitos amigos. E daí, eu sempre fui de ter meus amigos em casa, de levar eles pra casa, fazer jantas, fazer almoço, tudo. E assim, no começo, assim, todo mundo estranha com isso, mas a partir do momento onde eles sabem, meus amigos frequentam lá em casa com total naturalidade, eles tratam ele já, eles já entendem, assim, caso venha acontecer algum problema, coisa, eles já têm um conhecimento pela convivência, por eles já saberem, eles conviverem comigo e saberem que eu tenho um irmão daquele, um irmão autista, eles já vão meio que preparados, eles já têm uma pré-ideia do que seja e meio que a partir do momento onde eles vão uma, duas, eles já acabam. E com relação ao meu irmão, ele fica muito feliz quando meus amigos vão lá, porque eles brincam com ele e tal, e ele gosta de gente, assim, ele não gosta de tumulto, muita, muita gente, mas assim, três, quatro pessoas, ele vai, ele adora, ele gosta de estar no meio, assim, do quando meus amigos vão lá, ele gosta de ficar lá, coisa. Às vezes ele tem um pouco de ciúmes, assim, e daí ele demonstra os ciúmes dele de maneira, ele vai lá no meu quarto, apronta alguma coisa, derruba as coisas no chão, quando, dá um exemplo, quando minha namorada vai lá em casa, e daí às vezes eu, daí ele fica meio de lado, ele sente ciúmes, ele vai lá no meu quarto, ele apronta as dele.
Muito legal, tá certo, como qualquer irmão faria, né? Sim. Qualquer irmão faria isso. Bom, a gente entendeu um pouquinho, né, das especificidades do ambiente familiar. Agora eu queria ouvir de vocês, assim, as dores e as alegrias. A gente mencionou aqui no início, né, que não deve ser uma coisa só, como toda a família, né? Deve ter coisas que a gente gosta, coisas que a gente tem dificuldade. Pra vocês, as coisas que vocês mais se sentem felizes com a relação de viver com o Manuel e as coisas que vocês sentem como desafios?
Eu acredito, assim, que pra mim, as maiores coisas que me deixam feliz seriam as pequenas vitórias. Como, dá um exemplo, as primeiras vezes que ele foi no banheiro sozinho, quando ele aprende algo, hoje em dia ele já, ele gosta de assistir muito TV, filmes específicos, e hoje em dia ele já vai lá e pega o boneco que ele quer assistir. Porque como ele não fala, é muito complicado tu adivinhar qual filme ele quer assistir. E hoje se tornou um pouco mais simples pela questão dele já demonstrar um pouco o que ele quer.
Mais autonomia.
É, mas ele é mais. Quanto mais a autonomia dele cresce, mais seria a felicidade isso. E em questão, a parte disso seria os momentos onde tu não entende ele. Que seria o por ele não falar, o coisa acaba. Quando ele apronta, tu entende o que ele quer fazer. Mas só que tu não sabe se ele tá te entendendo, tu dizendo não. Porque, dá um exemplo, às vezes ele pega, derruba, vai comer a chimia, que ele adora a chimia com pão, ele derruba a chimia por toda a casa, e daí vira um grude, e daí tu vai brigar com ele, tu não sabe se ele tá entendendo ou não, e isso acaba sendo meio frustrante. Daí, acho que essa, pra mim, seja a maior dificuldade.
Aprender a realmente se comunicar,
isso,
né? Interessante. Gelan, pra ti.
Eu, assim, que nem ele falou, quando ele tem, que ele faz alguma coisa que parece que ele entendeu realmente, né? Porque tem momentos que ele parece que ele te entendeu e ele vai lá e faz. Tu diz pra ele, até no caso de fechar uma porta da geladeira. Ele vai lá, abre, pega o que ele quer e deixa aberta. Aí tu diz pra ele, não, vai lá e fecha a porta. Ele vai lá e fecha. O momento de ir no banheiro sozinho também. vai fazer xixi, ele vai e faz sozinho, né? Do jeitinho dele, mas faz, né? E o que me frustra muitas vezes é quando a gente está na rua com ele, digamos assim. E ele...
A falta de compreensão dos outros.
Isso mesmo. Porque as pessoas te julgam muito. Porque o autista, a maioria, eles não têm a aparência de uma pessoa com deficiência, né? O meu, não, praticamente, o Manuel não tem nada, assim, o rostinho dele, tudo, né? Ele caminha, normal, tudo. Só que o problema das crises, né? No atravessar a rua, às vezes ele trava e não quer, e me puxa. Se a gente tá passando na frente de uma loja, de uma lancheria, alguma coisa, ele quer entrar, nem que seja para pegar um canudinho. E daí, se tu não vai, às vezes porque tu tá com pressa, alguma coisa, ele se trava e se joga no chão, aí começa a gritar. E as pessoas, sabe, vêm ao redor, assim, e tem muitos, ai, coitadinho, não sei o quê. Ah, isso, ou isso, ah, isso é barda. Sabe? Então, assim, eu já sofri muito, assim, dessa intolerância da sociedade, dizendo que são bardosos, que não tem limites, né? Sim. Então, que nem o Manuel, o caso dele é de moderado a grave. Então, tu tem que entender as situações dele também, né? Porque, que nem ele disse, ele tem intolerância a um grupo fechado, assim, com muitas, não muitas pessoas. Se tiver muitas pessoas, ele já começa a ficar agitado. Ele não tem mais essas autoagressões, mas ele tem a agitação, que daí ele começa a se agitar, e daí ele sai correndo, e começa a correr e gritar, tem ansiedade bastante.
Claro. Gente, eu tô fechando aqui o quadro. Pra gente fechar, eu percebo que vocês têm uma experiência muito rica, que pode ajudar a sociedade. Essa conversa que a gente tá tendo aqui ajuda as pessoas a entenderem o outro, a respeitar o outro. Uhum. E, na verdade, talvez o autista apenas faça o que todo mundo faz, mas de uma maneira mais veemente, né? Porque quem a gente conhece de verdade, né? Uhum. Quem a gente sabe o que tá pensando de verdade? Ninguém, né? Sim. Mas o autista, muitas vezes, ele coloca isso de uma maneira muito, assim, escancarada. Então, isso. Eu queria te perguntar pra gente fechar. Gelain e Mikael, quem quiser responder, dicas assim de como as pessoas de fora, então, poderiam ajudar a ser menos intolerantes, né? Entender um pouquinho, se colocar no lugar do outro e que não interferisse em vocês, porque as pessoas também, por outro lado, ficam com medo, vai perguntar alguma coisa, vai oferecer, vai tocar na criança, não sabe se pode, não pode. Sim. Quais são as dicas, assim, digamos, de uma etiqueta com a família?
Eu acho
aquilo que o Mikael ensina para os amigos, por exemplo.
Eu acho que, no caso, se tu tá na rua, se tu vê uma criança se jogando no chão, gritando, pergunta primeiramente pra pessoa que tá acompanhando, se precisa de ajuda, posso te ajudar em alguma coisa. Não julgar em primeiro lugar. Pedir se pode oferecer ajuda em primeiro lugar.
Mais humano, mais respeitoso,
mas isso,
né?
Aí, uhum.
Obrigada, Gilan, pela tua presença. Mikael, tu quer fechar com alguma coisa?
Não, eu acredito que no convívio as pessoas só têm que entender que às vezes eles não fazem, igual tu mesmo falou, às vezes eles não fazem a coisa do jeito que a sociedade está acostumada. Como se fosse, o meu irmão, ele tem muito de abraçar, de coisa. E às vezes isso, a pessoa acredite que seja estranho se ele chegar e abraçar um estranho. Não, é normal, é o jeito deles se comunicar. Eu acredito que as pessoas só têm que entender que eles não se comunicam da mesma forma que a gente.
E todos isso. Nós estamos aprendendo, né?
Isso, e todo dia é um aprendizado novo.
Obrigada por vocês virem até aqui contar a experiência, viu? Muita saúde, muita autonomia pro Manuel, leve o nosso carinho para ele, tá bom? Olha só, a gente vai encerrando aqui a live. Esse programa sempre deixa a gente com bastante informações. Fica disponível no site para você também acompanhar a live. Também fica armazenada no Facebook. Dá aquela olhadinha lá. Divulga entre os amigos. São informações importantes para todos nós.